Hoje, sábado, dia 8 de novembro de 2008. Isso é mais um programa trazido até vocês, uma parceria espetacular entre a Rádio Cultura e o Grupo Espírita Obreiros da Caridade. Hoje, iniciando mais um programa Fonte de Luz. Um programa que traz informações, notícias, comentários a respeito de Jesus, a respeito dos milagres, a respeito das colocações religiosas, com base e vista pela doutrina espírita. Uma doutrina que foi codificada em 1857 por Allan Kardec e que trouxe até nós o conhecimento de várias das coisas consideradas miraculosas, consideradas espetaculares ou até sobrenaturais. Hoje, graças a Kardec e a uma pléiade de espíritos, um grupo de espíritos iluminados trazidos até nós pelo Espírito de Verdade, que trouxeram informações muito producentes, informações muito coerentes, informações que vêm esclarecer os nossos sentimentos e as nossas mentes, as nossas ideias. Hoje, eu trouxe até aqui, após um bom tempo, fazer mais de mês que eu não vinha por aqui, que um assunto é muito interessante e de interesse geral para todos nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus, como a doutrina espírita vê o Jesus, a criatura Jesus. Mas antes disso, eu queria dar alguns recados. Por exemplo, o primeiro recado de hoje é que hoje, exatamente hoje, às 8 horas, nós teremos o Fernando Clímaco, que é um palestrante espírita da cidade de Carpina, que vai estar se apresentando no Núcleo de Estudos Espíritas Violeta Gris. Agora, às 8 horas, ali no Núcleo de Estudos Espíritas Violeta Gris, nós vamos ter o Fernando Clímaco, e é uma palestra muito interessante. O Fernando é um palestrante muito capacitado, muito preparado, e com certeza ele vai trazer alguns temas muito interessantes para a gente. Amanhã, no domingo, também às 8 horas, nós teremos no Grupo Espírita Obreiros da Caridade, ali na Coronel Isácio, número 447, uma palestra que, por coincidência, quem vai proferir, você e eu também. E o tema da palestra de amanhã vai ser Tua Fé Te Salvou. E nós vamos falar um pouco sobre a fé à luz da doutrina espírita, como o espiritismo vê a fé, como ele define, como trabalha os valores da nossa fé. E hoje é uma data muito especial, uma data que nós não poderíamos deixar de passar e de registrar aqui no programa, porque nós temos hoje o aniversário da nossa querida amiga e mãezona de todos, a Dona Leni. Dona Leni, que é a mãe de Leda, Leda trabalhadora do Grupo Espírito Brasil da Caridade, e Dona Leni, que embora não seja espírita, ela é da religião católica, ela nos auxilia, nos abraça, nos envolve com todo afeto, toda ajuda, todos os eventos, comemorações, festas, eventos de caridade, jantares, almoços que nós fazemos para arrecadar verba para o grupo, para as crianças, para da evangelização, uma série de eventos espíritas. Dona Leni abre as portas de sua casa com muito carinho, com muita proteção, como uma mãezona que nos abraça a todos. E hoje fica o nosso abraço especial, nosso agradecimento e o desejo que Deus continue abençoando ela e sua família cada vez mais. Um abraço, Dona Leni, um cheiro do coração e um abraço para todo mundo que está aí. E é muito interessante também, hoje, quando eu estava vindo para aqui para a rádio, aconteceram duas coisas muito engraçadas. Engraçadas que durante o dia a dia a gente poderia passar despercebido, mas que como a gente gosta de analisar as coisas em profundidade, à luz do que a nossa doutrina nos ensina, eu achei que deveria compartilhar com vocês. Tenho um filho de 8 anos, João Vitor, lindo, maravilhoso, está ali olhando para mim, minha esposa também, e eu tinha marcado com os coleguinhas de ir assistir uns filmes agora à noite. E disse, papai, você me leva? Eu disse, claro, a gente leva, sem problema nenhum. Você sabe onde é? Sei. Você sabe o caminho? Sei. Resultado, a gente andou mais de 20 minutos procurando a casa do menino e eu não sabia nem o endereço, nem sabia o telefone do menino, nem o nome do pai, nem da mãe. Resultado, ele não foi. E eu achei muito interessante porque muitas vezes nas nossas vidas nós passamos por situações parecidas. Nós muitas vezes achamos que sabemos o caminho que estamos tomando, sabemos a decisão correta que estamos fazendo, e de repente, quando nós já estamos no meio de um processo, nós percebemos que nós não tínhamos a ideia certa, a ideia coerente daquilo que nós estávamos fazendo. E isso seja na nossa vida particular, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida afetiva, nossa vida amorosa, seja no nosso dia a dia, sentimentos conosco mesmo e também com os nossos próximos. Então, a doutrina espírita nos mostra que nós precisamos conhecer, trabalhar com profundo conhecimento daquilo que nós estamos trabalhando, daquilo que nós estamos adentrando. E muitas vezes não nos aventurarmos por caminhos desconhecidos. Hoje nós temos uma força, e poderia se chamar até uma força, um sentido, uma habilidade humana chamada a mediunidade, e muitas pessoas são médiuns, principalmente sem saberem. Existem muitos médiuns sem saberem, e existem muitas pessoas que sabem que são médiuns. E essas pessoas que sabem que são médiuns, elas muitas vezes procuram utilizar sua mediunidade sem conhecer essa mediunidade, sem saber o que está realmente acontecendo com essa mediunidade. E muitas vezes se tornam objetos, joguetes nas mãos de algumas entidades pouco evangelizadas, algumas entidades pouco iluminadas, que estão sempre dispostas a se aproveitar de médiuns, de pessoas que não tenham o sentido de buscar se melhorar, buscar se aprofundar. E quando eu digo se aprofundar e se melhorar, além de ser como médium, como pessoa, de conhecer o processo cientificamente, de conhecer o processo da comunicação mediúnica, como se dá, o que é o perispírito, como se dá a comunicação, quais são os tipos, onde eu posso dar a comunicação, qual é o melhor local para que exista a comunicação, quem são os espíritos que vão comunicar-se através de mim como instrumento mediúnico, também é muito importante, e talvez até mais importante ainda, buscar a melhoria íntima, a melhoria nossa, a minha melhoria pessoal como pessoa. Me lembro de uma entrevista com Chico Xavier, onde ele dizia que muitas pessoas perguntavam a ele como podiam fazer para desenvolver a mediunidade, como se tornar um médium melhor. Mas que ninguém nunca tinha chegado para ele e perguntado como eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor. E essa é a diferença, porque os espíritos evangelizados, eles não vão se preocupar se você tem mediunidade A, B ou C. Não vão se preocupar se você tem uma mediunidade 100% ou 10%. Eles vão se preocupar como eles podem sintonizar com você, como eles podem se sentir à vontade, se sentir parecidos, se sentir em harmonia com você, conosco. E essa harmonia só acontece através do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa boa vontade, da nossa vontade de melhorar. Então, esse fica o recado dentro da mediunidade. Nós podemos aproveitar isso para várias outras oportunidades, para várias outras coisas que devem ser seguido. Nós devemos conhecer aquilo que nós desejamos fazer. Como eu disse ao meu filho hoje, quem quer, aprende o que quer. Quem quer, vai buscar a informação. Então, na próxima vez, eu tenho certeza que ele não vai esquecer de pegar o telefone do menino, nem de pegar o endereço, nem de pegar o nome do pai ou da mãe, para que a gente possa chegar lá e trabalhar dessa forma. Outra coisa que eu queria trabalhar com a gente hoje tem a ver também com a questão do Evangelho, com a questão de Jesus. Quando eu vinha para cá, para a rádio, agora pela noite, por dois momentos, assim, uns 10 minutos no trânsito, mais ou menos, nós tivemos à nossa frente um carro com uma pessoa que estava aprendendo a dirigir. E a gente notava que aquela pessoa estava aprendendo a dirigir, porque ela andava muito devagar, dava todos os sinais, quando parava, tinha dificuldade de botar o carro para começar mais uma vez. E muitas vezes, eu que morei em Recife, né, vários anos da minha vida, muitas vezes as pessoas têm impaciência, não compreendem aquele pedaço, aquela situação. E eu me lembro que eu, hoje inclusive, Eu me lembrava disso. Eu me lembro que eu já passei por aquela situação. Eu me lembro que eu também um dia já estive atrapalhando o trânsito e passando por aquela situação. Eu já estive aprendendo a dirigir e deixando o trânsito mais lento atrás de mim. Então, por eu ter me lembrado disso, eu não buzinei. Eu não fiquei irritado. Eu não tive pressa. Porque eu me vi naquela pessoa. Como muitas vezes nós passamos por essas situações também em nossas vidas. Nós vemos determinados fatos que nós já fizemos. E por não fazermos mais, esquecemos que aquela pessoa precisa passar por aquela situação. É uma pessoa que está aprendendo, é uma pessoa que está desenvolvendo habilidades que muitas vezes nós já desenvolvemos, mas que também nós precisamos de tempo para desenvolver aquelas habilidades. Nós também precisamos de professores, nós também precisamos de pessoas que nos auxiliassem e que compreendessem que nós não sabíamos. Então, a vida nos coloca frente a frente conosco mesmo em várias situações. A vida nos coloca frente a frente com as nossas limitações para que nós possamos mostrar que vencemos, que aprendemos, que conseguimos superar aquela dificuldade. Hoje, nesse caso, a moça estava aprendendo a dirigir na frente, estava lento. Eu poderia muito bem ter me irritado, ter buzinado, ter acelerado, ter piscado luz, ter feito muita coisa nesse sentido. Mas eu preferi não fazer, porque eu sabia que eu já tinha estado ali. Como depois de mim, várias pessoas vão estar na mesma situação, como um dia minha esposa já esteve, meu filho vai estar, nossos colegas, e nós, muitas vezes, quando estamos naquela situação ali, precisamos de compreensão. Então nós devemos dar essa compreensão ao próximo, como nos falou também Jesus. Esse largo, toda essa introdução, todo esse grande preâmbulo, foi exatamente para nos trazer a figura meiga e única de Jesus de Nazaré. Hoje eu fazia o meu evangelho em casa, que normalmente eu faço hoje às 6 horas da noite, e com minha família, e enquanto fazia o evangelho, eu imaginava a figura de Jesus. Eu disse, eu vou falar sobre Jesus hoje na rádio. Porque muitas vezes nós conhecemos Jesus, nós temos retratos ou crucifixos ou imagens dele em nossas casas, em nossos carros, no nosso peito, no transeunte. Mas essa imagem, será que às vezes nós estamos trabalhando essa imagem dentro dos nossos corações? Será que nós estamos seguindo aquilo que Jesus nos ensinou? Estive viajando essa semana a trabalho e conversava com um amigo nosso e nós discutíamos exatamente a grandeza do homem Jesus. E foi uma discussão muito bonita, porque em discussão não entendo briga, entendo conversa. E foi uma conversa muito bonita, porque ele, sendo evangélico, e eu, sendo espírita, nós tínhamos tudo para chocar as nossas opiniões com Jesus, com base nas diferenças que cada crença traz dentro dessa imagem de Jesus de Nazaré. Mas o bonito dessa conversa foi que nós esquecemos as diferenças e nos lembramos das igualdades. Que igualdades seriam essas? Todas as religiões cristãs, todas as religiões que seguem a doutrina do Cristo, elas têm na imagem do Cristo principalmente a imagem de um homem que amou. A imagem de um homem que ensinou o amor, a tolerância, a compreensão, ensinou o perdão. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Dentro do Livro dos Espíritos, nós encontramos a questão de número 625. E ela pergunta mais ou menos isso: qual foi o homem que Deus nos deu para servir de modelo e guia? E os Espíritos respondem a Kardec: Jesus. E eu muitas vezes ficava pensando de modelo e guia, por que será? Modelo é fácil a gente entender. Modelo é aquela coisa que está acabada, que é perfeita, é aquilo que serve para os outros copiarem. Jesus é o nosso modelo, o seu comportamento, sua pessoa, sua índole serve para que nós copiemos, porque ele é o caminho, ele é a porta, ele é a vida. E eu concordo plenamente com essas afirmações. Mas e o guia? Onde é que entra o guia nessa história? E eu me lembrei um dia daqueles filmes que aparecem aqueles safáris na África, no deserto, e sempre tem uma pessoa que sabe o caminho, sempre tem uma pessoa que está ali para ensinar o caminho aos outros. E aí eu entendi porque foi que os Espíritos disseram que Jesus era o nosso modelo e o nosso guia. Jesus é o nosso guia porque, mesmo ele estando perfeito, mesmo ele sendo um espírito perfeito, um espírito em harmonia consigo e com o universo, ele desce, como ele desceu até a Terra, para nos ensinar o caminho de subir. Equivale dizer que ele vem, pega na nossa mão e nos convida: venha comigo. Muitas vezes, algumas pessoas poderiam até dizer: então, se ele é perfeito e se ele se rebaixou para vir até a humanidade, ele não é tão perfeito assim, ele se rebaixou. Para mim, dentro da minha opinião singela, esse ato de Jesus de se fazer menor, de se fazer carne, de vir até nós que ainda somos imperfeitos, simplesmente vem aumentar cada vez mais a sua perfeição, o seu amor. Imagina o que é você amar uma pessoa a tal ponto que você deixa a felicidade de estar no paraíso e vem ajudar essa pessoa. Imagina o que é você deixar um mundo feliz, um mundo de amor, um mundo de bondade e vir para um mundo onde só irá receber chicotada, chibatada, cuspe na cara, sofrimento, porque você ama as pessoas desse mundo. Esse tipo de amor é o amor de Jesus. É um amor tão profundo que nós hoje em dia não conseguimos encontrar semelhança para esse amor dentro dos nossos corações. Nós ainda estamos aprendendo a fazer isso, porque nós ainda somos muito imperfeitos, nós ainda somos muito egoístas. Muitas vezes, nossa própria família nos pede alguma coisa, nos solicita alguma coisa, e nós não abrimos mão daquilo ali, porque nós não queremos perder. O amor de Jesus é tão profundo por nós, que ele vem e se transforma em homem. Mas isso não quer dizer que ele era um Deus, que ele era uma parte de Deus. Dentro da Bíblia nós vamos encontrar várias vezes Jesus dizendo: eu sou filho do homem, eu sou filho de meu Pai. E uma única vez em João vai dizer que Jesus e Deus são um. Mas isso não quer dizer que Jesus é Deus dentro dessa colocação. Isso vem dizer e significa dizer que ele e Deus estão em harmonia, que ele e Deus estão em sintonia, assim como um embaixador está representando o seu país em outro país. Jesus veio até nós representando Deus, mas Jesus foi um espírito criado como nós fomos criados, simples e ignorante, ainda imperfeito na sua origem, e que foi, através de vários séculos, vários milênios, milhões de anos, se aprimorando, como vem acontecendo conosco, através de várias e várias reencarnações. E esse é um dos motivos pelos quais eu comecei a nossa conversa de hoje com aquele exemplo da motorista que estava aprendendo. Eu já aprendi a dirigir, ela ainda estava aprendendo, então eu mostrei um pouquinho de compreensão com aquela moça. Mas Jesus já passou por onde nós estamos. Jesus já esteve exatamente na mesma situação que nós estamos, e hoje ele está infinitamente acima. Hoje ele está em uma situação muito melhor, muito maior, hoje ele é perfeito. Mas ele tem consciência que passou por onde nós passamos, e por isso ele sente tão profundo amor por nós, porque ele sabe como é difícil. Ele sabe como é difícil ser humano, estar nessa situação que nós estamos, onde a carne ainda pesa sobre nosso espírito, onde os desejos materiais, os desejos impulsivos, os sentimentos mais pesados ainda imperam sobre a nossa vontade, onde a nossa vontade ainda é fraca. Mas nem por isso ele nos abandona, e nem por isso ele nos deixa sós. Jesus nos faz um convite, como ele fez convite a várias pessoas. Ele diz: vem, Vem comigo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz, a verdade e a vida. Mas ele não nos força a segui-lo, ele não obriga ninguém a segui-lo, ele não obriga ninguém a ir com ele. Ele nos convidou: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. E ele estava nos colocando nesse momento que o caminho não é fácil. Que o caminho não é um caminho de rosas, não é um caminho de luzes, não é um caminho de flores, mas que muitas vezes é um caminho de espinhos. Muitas vezes nesta terra nós somente alcançaremos a felicidade e o amor através da dor, através do sofrimento, porque muitas vezes nós iremos precisar dessa amiga que nos envolve muitas vezes, a amiga chamada dor, mas nós não vamos compreendê-la. É uma amiga muito incompreendida. Mas ela vai nos ensinar a crer em Deus, a confiar em Jesus e a confiar também em nós mesmos. A dor se instala em nossas vidas em momentos onde nós precisamos passar por determinadas situações. Porque Jesus nos dizia que Deus sabe do que nós precisamos muito antes de nós pedirmos. Então, se Ele sabe do que nós precisamos, e nós sabemos que Ele é justo e é bom e é um Pai soberano, então nós muitas vezes precisamos passar por determinadas situações e às vezes não compreendemos. Utilizamos o egoísmo, o orgulho, aquela indiferença dentro de nossos corações para não compreender o que está acontecendo. Mas Jesus vem e diz que Deus não vai nos fazer mal, nem vai colocar assim em cima de nossos ombros fardos mais pesados do que nós estamos prontos para carregar. Se hoje nós estamos perdidos pelo mundo, vagando, errando, se hoje nós estamos presos em cima de uma cama, se hoje nós estamos enfermos, se hoje nós estamos em cárceres, se hoje nós estamos com qualquer dificuldade que nós possamos encontrar em nossas vidas, olhemos para essa dificuldade não com os olhos da revolta, não com os olhos da tristeza simplesmente, não com os olhos da ira, do ódio simplesmente, mas tentemos compreender dentro da nossa simples visão o que é que isso pode me trazer de bom, que tipo de situação isso pode me trazer de bom, o que é que eu posso aproveitar, o que é que eu posso aprender desta situação. E não simplesmente nos revoltar, porque quando nós buscarmos compreender o que está nos acontecendo, nós estaremos nos transformando interiormente e melhorando como pessoas, trabalhando para que nós nos melhoremos, nos esforçando no bem, desejando o bem, praticando o bem. Tem uma frase muito interessante que um amigo me falou uma vez e eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. As palavras ao longo dos séculos, elas mudam de significados. E meu amigo disse, ele me chama de Joãozinho, viu, Joãozinho, quando é que eu estou fazendo amor? Quando eu faço, pratico sexo com uma pessoa ou quando eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua? E aí eu disse, quando você ajuda a velhinha a atravessar a rua. E um sentido interessantíssimo, porque nós utilizamos a frase fazer amor e concatenamos isso com sexo. Nós podemos fazer sexo com amor e sexo sem amor. Mas nós estamos praticando o amor, estamos realizando atos de amor quando nós estamos trabalhando pelo bem do nosso próximo. Seja ele quem for, em qualquer situação, em qualquer lugar, onde nós estivermos praticando o amor, nós estaremos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Eu queria encerrar hoje com uma mensagem do Momento Espírita, que fala também de Jesus. Vou pedir para meu querido amigo Cícero colocar ali a mensagem para a gente e me despedir, desejando a vocês muita paz, muito amor, agradecendo essa oportunidade imensa que a Rádio Cultura nos dá. Um abraço para o professor Douglas, um abraço para o Cícero também e um grande e ótimo fim de semana para todos vocês.
Perfil de Jesus. Toda especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e o despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado. quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu no anonimato de uma noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos, num contraste característico que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria desconhecido, movimentando-se entre a carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes, confundido com outros jovens, sem qualquer destaque, portador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar como o trigo bom no solo generoso. E quando chegou a hora, agigantou-se na sinagoga, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido, como era de esperar-se, saiu na busca daqueles que iriam segui-lo e ficariam como pilotis da nova era que ele iniciava. No bucolismo da Galiléia, pobre e sonhadora, fértil e rica de beleza, ele começou um ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando o programa de felicidade que faltava às criaturas. Jamais igualado, sua voz possuía a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando como ninguém mais conseguiu igualá-lo. A majestade do seu porte confundia os hipócritas e desarmava os adversários fortuitos pela serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, embora convivendo com gente de má vida, pecadores e perversos, pobres desesperados e ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos no vício e perseguidores contumazes. Ele compreendia a pequenez humana e impulsionava os indivíduos ao crescimento interior, às conquistas maiores. Penetrando o futuro, referiu-se às hecatombes que a insânia humana provocaria, mas apresentou também a realidade do bem como coroamento dos esforços e sacrifícios gerais. Poeta fez-se cantor. Príncipe tornou-se vassalo. Senhor converteu-se em servo. Nobre de origem celeste, transformou-se em escravo por amor. Ninguém disse o que ele disse, conforme o fez e o viveu. Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Demarcando as épocas, assinalou-as com o estatuto da montanha em bem-aventuranças eternas. Nem a morte o diminuiu. Pelo contrário, antecipou-lhe a luminosa ressurreição que permanece como vida de sabor eterno, vadando as eras. Grandioso, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, sofrem, aguardam e amam. Sua veneranda presença paira dominadora sobre a humanidade, que nele encontra o alfa e o ômega das suas aspirações. Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Unamos-nos a ele e vivamos.